9:37, dados do Ministério da Previdência Social revelam que no ano passado houve mais de 400 mil afastamentos do trabalho em função de transtornos mentais, na maioria dos casos, ansiedade e depressão. E para falar sobre este assunto, nós estamos ao vivo com o psicanalista e professor sênior da Associação Brasileira de Psicanálise Clínica, Arthur Costa. Olá, muito bom dia.
Bom dia a todos que nos ouvem também, na CBN Maringá, e fico feliz de poder trazer em parte boas notícias, já que essas pesquisas mais modernas sinalizam uma leve diminuição desses casos, mas continua sendo ainda muito alarmante o grande número de funcionários, de pessoas que se afastam do trabalho em virtude de transtornos emocionais e mentais.
Então quer dizer que apesar desse número alto identificado aí pelo Ministério da Previdência Social, as pesquisas mostram que os números estão diminuindo. E qual a razão dessa diminuição? Ela é uma tendência? Vai se manter?
A verdade é que até o ano passado era sinalizado aproximadamente 48%. E agora 43,67%. Então, uma diminuição de um pouco mais de 4%. Isso se deve à conscientização do tema, à quebra de tabu a respeito de saúde emocional, que durante muito tempo, principalmente no Brasil, não tinha se popularizado. Então, à medida de alguns anos para cá isso foi se popularizando, se conscientizando, as pessoas começaram a procurar ajuda um tanto antes. Tanto quanto a própria modificação na medicina do trabalho, que a partir desse ano já exige das empresas também o cuidado emocional e o monitoramento do cuidado emocional dos pacientes. Ontem mesmo eu atendi um gerente bancário afastado do trabalho em virtude de burnout, e hoje ele disse assim: bom, não tínhamos esse acompanhamento na empresa não devidamente apresentado. Agora, à medida que houve um aumento de funcionários e aí a empresa tem um prejuízo, e hoje ela entende como um investimento e não como um gasto a contratação e o oferecimento desse tipo de serviço, agora ele declarou assim: bom, agora eu começo já a ter aqui dentro da empresa algum tipo de acompanhamento no retorno após o afastamento por burnout.
E a ansiedade, a depressão que afastam os trabalhadores das atividades laborais, elas estão relacionadas ao trabalho especificamente, ou é um diagnóstico ainda mais complexo?
Apesar de o burnout ele tá intimamente ligado ao trabalho, não é só o trabalho que pode gerar essa espécie de queima externa, esse desgaste grande. Relações familiares, relações sociais, o próprio deslocamento, há vários outros fatores que podem contribuir para isso. No entanto, o trabalho, a empresa, o ambiente, seja educacional, saúde, empresarial de uma forma geral, acaba sendo o para-raio onde esse funcionário, onde essa pessoa vai acabar realmente quebrando ou mostrando essa quebra emocional. Há também importante ressaltar de que, apesar do burnout, que o próprio nome em inglês já significa essa queima externa, burnout de saída, existe também hoje casos de burnout, que é a queima interna, ou seja, o funcionário ele continua ainda em alta produtividade e ele quebra emocionalmente de uma hora para outra, sem nenhuma sinalização e sem nenhuma improdutividade no decorrer do trabalho. Então, a verdade é que tem se modificado no decorrer do tempo esse tipo de diagnóstico e de acompanhamento psíquico dos funcionários de uma forma geral. Mas isso se deve a uma série de fatores de ambientes externos ao trabalho, que somados ao trabalho acaba eclodindo aí num cenário emocionalmente muito denso.
E quando o trabalhador quebra de uma vez, de repente, o que acontece? Ele surta, ele precisa ser internado, o que acontece fisicamente com ele?
Por exemplo, um funcionário que tem burnout, ele começa a produzir menos. Uhum. Ele começa a perder produtividade, ele começa a entregar menos resultados. O funcionário com burnout, por exemplo, ele quebra de uma hora para outra, e quando ele quebra de uma hora para outra, pode ser um surto de raiva, um susto mesmo de quebrar coisas no trabalho, de às vezes até mesmo agredir um cliente ou um outro colega de trabalho, ou seja, uma forma muito desproporcional de lidar com as suas emoções. Ele quebra no sentido, ele não vai diminuindo a sua produção, ele para totalmente, ele não consegue mesmo sair de casa. E aí vai se diagnosticar com depressão crônica, e às vezes os colegas ficam surpresos, porque não tinha nenhum sinal aparente de que tinha alguma coisa errada, quando na verdade essa sinalização, que só pode ser muitas vezes observada por profissionais, já vinha dando sinais, só que só um profissional acompanhando que vai conseguir previsionar essa possível quebra de imediato, assim, que pode acontecer realmente assim de uma hora para outra.
E por que o Brasil é, afinal, um país de ansiosos, como vocês especialistas sempre falam?
O Brasil, ele tem um cenário econômico muito frágil. Ele vem de muitas décadas, na verdade, de uma instabilidade financeira, de mudança de moeda, que dá ao brasileiro essa sensação sempre angustiante. Ou seja, a gente tem um ambiente econômico que não favorece essa estabilidade emocional, porque dinheiro é um assunto emocional, altamente emocional. Então, não tem como desvincular finanças da questão emocional. Eu acredito que o fato do Brasil estar no topo do ranking como o país mais ansioso do mundo se deve a questões econômicas, a questões sociais, de ambientes de violência, de insegurança, e questões também familiares, que muitas vezes desestruturada ou abalada por questões sociais e econômicas, geram um ambiente extremamente inóspito que favorece esse quadro de ansiedade, de depressão, e infelizmente, enquanto essas outras questões não forem devidamente tratadas, nós profissionais da área de saúde emocional estamos, na verdade, com um extintor de incêndio na mão, tentando apagar um incêndio numa grande floresta. Então, assim, várias questões ambientais precisam ser tratadas, obviamente, com o interesse do poder público. Eu acredito que, à medida de que isso oferece um prejuízo bilionário para as empresas em todo o mundo, o prejuízo é gigantesco pelo afastamento de funcionários por questões emocionais, isso já tem movido até mesmo o poder público a se interessar em oferecer o serviço de saúde emocional, entendendo de que esses ambientes sociais, econômicos, familiares e tantos outros fatores são extremamente relevantes para que a gente possa ter uma freada. Essa pesquisa, ela já mostra uma leve diminuição de um ano para outro, só pela conscientização. Janeiro branco, setembro amarelo, vários momentos do ano onde saúde emocional tem sido fomentada. Acreditamos de que nos próximos anos isso vai melhorar, mas ainda o cenário é muito ruim.
Certo. Mas então essa boa notícia de redução de casos, porque as pessoas estão falando mais sobre o assunto, estão entendendo o que é saúde emocional, o que é saúde mental e que cuidados ela exige, é isso?
Exatamente. É isso que a gente está fazendo aqui, é o que a rádio está fomentando, sempre trazendo assuntos sobre saúde emocional. É esse tipo de ambiente de autoconscientização que tem feito com que as pessoas procurem esse tipo de ajuda, que até um tempo atrás tinha um estigma de que isso era para quem era louco, que terapia era só para quem tinha algum tipo de problema. Não. É para a gente se prevenir, é para a gente não ter algum tipo de problema, é para a gente não precisar ser afastado do trabalho, para que a gente não possa estar trabalhando no fim da linha, mas se antecipando na prevenção a distúrbios emocionais.
A redução da jornada de trabalho que hoje se discute no país pode colaborar, reduzir a ansiedade ou depressão?
Eu acredito que sim, pode colaborar para que esse ambiente empresarial muito competitivo possa se tornar um tanto mais leve. Não que a carga de horário vai definir exatamente se o ambiente de trabalho vai ser bom ou ruim. Pode ser que a pessoa trabalhe 5 dias e o ambiente continue extremamente denso. Tanto é que a gente tem pessoas afastadas de trabalho que já trabalham 5x2. Então, ela não é, assim, preponderante como vai resolver o problema. Mas eu acredito que pode colaborar, sim, para que esse quadro que a gente está vivendo hoje possa ainda ter uma redução ainda maior dos problemas de saúde mental nas empresas.
Uhum. Quais as consequências de quadros depressivos que vão se arrastando durante muito tempo? Pessoas que não procuram ajuda.
O problema é que a depressão, assim como problemas emocionais, eles não são contagiosos no sentido de transmitir para alguém, mas são contagiantes. Então, normalmente, quando tem uma pessoa com uma depressão crônica, a família toda sofre, todos se angustiam. E muita gente acaba perdendo seus relacionamentos, perdendo o trabalho, porque não consegue mais trabalhar em conjunto ou em equipe. Muita gente acaba tendo o ponto final do seu casamento, do seu relacionamento, do seu namoro. Então, o impacto na vida da pessoa acaba sendo muito grande, porque ela começa a perder os seus vínculos sociais e até mesmo ambientes afetivos muito importantes, porque há um afastamento natural de quem se deprime, de entrar nesse ostracismo e se isolar, e também das pessoas se afastarem porque não conseguem lidar com a angústia ou até mesmo com a dor daquela pessoa que está com depressão. Então, há um prejuízo muito grande ao procurar ajuda já quando está muito grave. Nos primeiros sinais de depressão, e lembrando de que depressão nem sempre ela vai sinalizar de uma forma muito depressiva no sentido de estar calmo, de não querer sair de casa, de querer dormir muito. Nem sempre a depressão vai se apresentar desse jeito. Às vezes a depressão ela vai se apresentar de uma forma extremamente eufórica, com uma alegria desproporcional o tempo todo, na verdade, numa tentativa psíquica de mascarar uma tristeza, um vazio, uma dor muito grande. Então, é importante observar essas variações de humor, que são brutais, que antecedem uma crise depressiva.
Uhum. Bom, e a gente falou aqui muito sobre a depressão e ansiedade entre trabalhadores, né, no ambiente de trabalho, mas e fora desse ambiente de trabalho, ou seja, entre os jovens que ainda não entraram no mercado de trabalho, que estão sendo pressionados para essa entrada, e os idosos que já saíram e que não substituíram aquela vida que eles tinham no trabalho, agora na terceira idade, na aposentadoria. Como é que fica a saúde deles?
A verdade é que, por exemplo, hoje a gente tem um número expressivo de jovens e adolescentes com crise de ansiedade imensa, principalmente esses que já estão no final do ensino médio, que entrarão ou que vão decidir a faculdade que vão fazer, no que vão trabalhar. Então, mesmo esses jovens e adolescentes que ainda não estão literalmente no mercado de trabalho, eles realmente... Ele já vem de um ambiente de pressão. O que que vão estudar? O que que vão fazer? Você vai trabalhar com o quê? Você precisa acertar na faculdade, é um curso caro. Então, a verdade é que esse ambiente que antecede o mercado de trabalho, que acontece com os adolescentes, já é emocionalmente muito denso para eles. Tanto é que a grande parte, hoje, que eu diria, de pessoas com crise de ansiedade, são jovens e adolescentes com crise de ansiedade intensa. Agora, esses que já saíram do mercado de trabalho, a gente tem falado muito desse etarismo, né? Uhum. Esses que saíram do mercado de trabalho em tese, saíram, ou já deveriam ter saído do mercado de trabalho por sua aposentadoria, tem a pressão emocional da sua economia não conseguir mais suprir por um déficit econômico. Por isso que a gente fala que dinheiro é um assunto emocional. Quando não se oferece ao aposentado o suporte que ele precisa, um tempo que deveria ser de descanso, agora se torna um tempo extremamente denso, de preocupação intensa de prover as suas necessidades, já de que a sua renda quase sempre cai a partir do momento que ele sai do ambiente de trabalho e então entra para a aposentadoria. Então a gente tem três cenários muito denso: o cenário que antecede o mercado de trabalho por jovens e adolescentes, o ambiente de quem está no mercado de trabalho e também o ambiente daqueles que já saíram do mercado de trabalho. Ou seja, esse impacto emocional atinge esses três níveis de pessoas: os que antecedem, os que estão no mercado e até mesmo os aposentados.
E o senhor falou, então, da importância da prevenção, né, de se buscar um especialista para discutir, para conversar sobre a situação emocional, né, a sua saúde emocional, sua saúde mental. Mas faz falta também mais contato com a natureza, momentos de ócio, lazer, hobby?
Falta muito. Eu acho que o brasileiro ele deveria aproveitar mais o país que tem. Um país riquíssimo em natureza, um país riquíssimo em água, por exemplo. Hoje já tem várias pesquisas que provam que você entrar numa água de cachoeira ou numa água de praia, até numa baixa temperatura, ela pode gerar doses de dopamina gigantescas, de serotonina, neurotransmissores que são responsáveis sobre o nosso senso de felicidade e até de recompensa. Então, assim, a verdade é que a prática de hobbies, de uma forma geral, ele é um grande regulador das emoções. É muito importante que a pessoa desenvolva, e um hobby não é sentar no sofá e maratonar uma série. Não é isso. Isso é um descanso passivo, que tem o seu valor, mas nunca vai substituir um descanso ativo de alguém que vai fazer uma yoga, de alguém que vai fazer uma caminhada, um ciclismo, um esporte, que vai desfrutar e se conectar com a natureza. Isso traz um impacto emocional gigantesco. Nós temos um país riquíssimo nisso e a gente não desfruta ainda como deveríamos. Eu, por exemplo, estou falando aqui hoje de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, um lugar muito bonito, a região dos lagos no Rio de Janeiro. Quantas pessoas aqui eu atendo que falam assim: eu estou há um ano sem ir a uma praia, estou há um ano sem mergulhar no mar, quando na verdade está aqui a poucos metros dessas pessoas. Então, a gente tem acesso a um país extremamente rico em natureza, onde oferece várias possibilidades de desenvolvimento de hobby e que pode nos ajudar muito nessa regulação emocional, trabalhando para diminuir ainda mais a estatística, como mostrou essa última pesquisa.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Nós conversamos com o psicanalista Arthur Costa, falamos sobre saúde emocional, saúde mental. Os dados mostram que há uma redução de casos de transtornos mentais em ambientes de trabalho, da doença de burnout, mas ainda há um número muito preocupante. E é por isso que a sociedade tem que discutir o assunto, não pode parar de falar sobre o assunto para que chegue a mais pessoas. E essas pessoas busquem, né, tratamento, busquem a prevenção.